Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Temos trabalhado diversos aspectos em torno da construção das imagens, seus elementos metafísicos, seus elementos epistemológicos, seus elementos de conectivos com outros aspectos, sejam eles da base categorial, da historicidade, da estrutura de pensamento, inúmeros aspectos. Agora nós temos a oportunidade de fazer algumas relações que, durante a construção dos trabalhos, ficaram um pouco à margem, mas que podem agora entrar em pauta também e vão contribuir muito. Hoje já faremos mais uma dessas aproximações. E veremos o livro de uma professora, aliás, ela tem uma experiência muito grande, são várias décadas trabalhando com crianças, ela é professora da graduação, ela leciona também na pós-graduação da USP, e tem toda a trajetória dela focada, desde a graduação até o doutoramento dela, nas relações com crianças. E, especificamente, no que veremos hoje, no desenho, a questão da arte com as crianças, o desenho com as crianças. Então, eu gostaria de recomendar uma obra, além dessa que vamos trabalhar hoje, uma obra muito bonita, que é Para Gostar de Aprender Arte, Sala de Aula e Formação de Professores. É da Artmed. É um livro que já tem uns 15 anos. Muito bonito. Um pequeno clássico sobre o tema. Mas ela tem outras publicações. E entre as publicações importantes da Rosa e a Velberg, nós vamos ver hoje Desenho da Educação Infantil. Publicação da Melhoramentos. Essa coleção é parte de uma coleção chamada Como Eu Ensino. Nessa coleção, vários educadores colocam suas experiências e eles escrevem nessa coleção para professores. Então, ainda que outras pessoas possam, claro, pesquisar a obra, mas o endereçamento diz respeito a professores. E isso é deixado bem claro logo na apresentação do trabalho. Muito bem, vamos diretamente agora às palavras da autora. Eu convido vocês a fazerem apontamentos enquanto vamos conhecendo os aprofundamentos aqui em torno da obra da Rosa. Em tudo o que veremos, naturalmente faremos várias conversações com este curso de imagens, que já vai bem avançado em alguns aspectos importantes. A Rosa inicia fazendo algumas contextualizações. Ela diz assim, eu vou começar pelo outro lado aqui só um pouquinho. Sim, vamos começar por outra parte. Então, a Rosa, lá no início da obra dela, ela diz, a criança da educação infantil adora desenhar. Fica entretida por longos períodos dialogando com o desenrolar de suas ações. O tempo do desenho para ela é único. Transporta o desenhista para diferentes mundos. Desde que rabisca, a criança reconhece o desenho que faz como seu, o que vem a ser uma boa iniciativa para aprender a construir conhecimento de modo autoral. Eu selecionei essa parte logo de entrada na nossa aula de hoje, principalmente pela relevância que ela traz. Num curso como temos feito de imagens dentro da filosofia clínica, dentro dos pressupostos, de todos os elementos que temos estudado, com endereçamento para a clínica. Um dos elementos que mais de uma vez buscamos foi a fluência com imagens. Não é? Em muitos casos, isso se faz necessário, de ao construir uma imagem, seja um verbo mental, seja um desenho, uma fotografia, a imagem propriamente dita encarnada, quer dizer, árvore, lago, vento, brisa, enquanto caminhamos por um lugar, a interação com esses elementos, ir além deles, recuar, fazer composições, essa fluência que, claro, depende de tantos fatores para ser de uma forma ou de outra, é parte do exercício que temos aqui. E a Rosa, em sua obra, Desenho na Educação Infantil, ela nos traz um dado maravilhoso. Ela diz, olha, a maioria das crianças, quando começa a desenhar, tem essa fluência, possui essa fluência. Ao natural, uma grande quantidade de crianças. Observem o que ela colocou. Adora desenhar, fica entretida por longos períodos, dialogando com o desenrolar de suas ações. Dialogando com o desenrolar de suas ações. Percebam, por favor. E ainda ela coloca nas várias etapas, ela vai falar de crianças muito pequenas, que fazem apenas garatujas, até crianças maiores que já conseguem fazer desde movimentações de cópia de desenhos até desenhos lógicos sofisticados. Mas essas crianças muito pequenas já possuem essa fluência. Já vimos até como terapeutas o que ocorre que tantas crianças, e é uma pena, ponham a perder esta fluência nos desenhos. Nesse curso nós temos vários professores, várias professoras. Vocês acompanham crianças desde muito cedo e sabem, provavelmente até de maneira muito organizada, muito estruturada, quais são os mecanismos e a ordem deles que faz perder essa fluência. Desde, por exemplo, a crítica ao trabalho da criança, desde a separação coercitiva. Ah, isso que você está fazendo é só fantasia. Imagina se um elefante vai ter asas de borboleta. Tire as asas, isso não é uma borboleta. Então nós já temos esses elementos, nós já sabemos as etapas. Quando é maiorzinho, então o desenho precisa ser assim, assado, cumprir tais funções. Há toda uma série de educação, entre aspas, ao contrário, que vai fazendo a criança, infelizmente, perder uma fluência que para os propósitos do que temos trabalhado aqui, semanas e semanas, seria uma dádiva. Uma pessoa que tenha isso que a Rosa acaba de colocar para nós, aos 15, 20, 30, 40 anos de idade, é uma pessoa que tem recursos inestimáveis para um mundo como o nosso. Inestimáveis. Ela prossegue dizendo, os grafismos das crianças apresentam imagens e muitos assuntos gerados por uma modalidade de interação criativa que tem início nos atos entre o desenhista, seus desenhos e a interação com o entorno. E nesse sentido, o desenho é um aspecto da vida da criança e pode seguir com ela enquanto sua intenção de desenhar for preservada. Lembrem que inúmeros outros aspectos entrarão aqui na vida da criança. Inúmeros afazeres, novas atividades, e o desenho, aos poucos, deixará de ter essa primazia para dar passagem a outros elementos. No entanto, para aquelas pessoas que têm uma inclinação existencial para isso, ou para formas derivadas do desenho, fotografia e outras coisas, elas podem continuar e aprofundar e utilizar como elementos de meditação, elementos de religiosidade, elementos de construção sistêmica, elementos de organização familiar, inspiração de trabalho e milhares de outros aspectos. Olhe, vou dar apenas alguns exemplos bem suaves e que vocês já conhecem muito bem. Uma pessoa que acabou de passar, por exemplo, por uma tristeza muito grande. Uma dessas coisas que ocorre na vida. E que para ela, no momento que ela está vivendo, ela não pode se dar a um padecer continuado, porque há muitas coisas em andamento na vida dela. Se ela tem uma fluência muito grande e tem epistemologia para compreender e dimensionar isso que houve, essa tristeza, ela pode rapidamente acessar ambientes via desenho e pode construir, pode trocar, pode migrar elementos para a vida dela. Pode fazer vários códigos de câmbio e de trânsito. Quanto maior for a fluência, provavelmente mais ela consegue fazer todas essas movimentações. Até onde ela chega e até onde isso ajuda na vida dela, claro, isso nós teremos que ver caso a caso, não é? Bem, a autora nos diz alguns elementos sobre isso, que ainda que o livro dela seja todo direcionado para professores de educação infantil, ela convida também outros pesquisadores, feito nós, para acompanhar o trabalho. E ela nos dá um dado muito importante. Vejam, de uma pessoa que pesquisou a vida inteira esse tema, que viu milhares de crianças, interagiu com essas crianças, participou do trabalho das crianças. E ela nos diz assim: as crianças se colocam por inteiro em seus desenhos. E é preciso evitar interpretações psicológicas, seja em casa, seja na escola. É aquele aviso de Franz Brentano que aqui retorna, não é, na área pedagógica, que o psicologismo, naquele sentido da interpretação, da associação derivativa, isso acaba muitas vezes com a essência do trabalho que a criança está fazendo, seja para ela, seja para o que decorre do trabalho. Uma analogia sobre isso, dentro do trabalho que temos feito com imagens, é quando um dos senhores está indo muito bem, está construindo campos via imagem, está, por exemplo, via poesia, conseguiu encontrar uma transversalidade na poesia, está construindo, está jardinando o seu mundo, fazendo florir, e subitamente você para fazer reflexões, apontamentos, questionamentos de ordem psicologista, de ordem filosófica. Não que isso não possa acontecer, mas há momentos para isso acontecer. Há disposições para isso acontecer. No caso do trabalho com crianças, que tem uma grande influência para fazer a migração desses conteúdos, a autora nos coloca que um dos elementos que vai fazer rapidamente destituir tudo isso é o julgamento, a crítica, a análise lógica, o enquadramento do trabalho rápido dentro de bases que nós, educadores, achamos que são condizentes, como se a criança não tivesse qualquer discernimento para as coisas. Ela pontua muitos outros aspectos. Não, e, aliás, não é apenas ela que pensa assim. Muitos autores que ela cita na obra também pensam dessa forma, trazendo as experiências e colocando que num trabalho como esse, permitir acesso e apenas acompanhar talvez seja uma das medidas mais interessantes. Permitir acesso e acompanhar, ok? Acompanhar de maneira amorosa, fraterna, o que essas crianças fazem nas construções com desenhos. Vamos às palavras da própria professora Rosa. Ela nos diz assim: os adultos e os pares podem comentar os desenhos, Mas a eles não cabe julgar se são bonitos, se são feios, nem exigir que sejam perfeitos e parecidos com a realidade. Eu vou repetir. Nem exigir que sejam perfeitos e parecidos com a realidade. Senhores, por favor, considerem aqui quantas inúmeras vezes estivemos fazendo trabalhos com percepcionar, roteirizar, busca, e subitamente você estava fazendo muito bem o trabalho, estava caminhando existencialmente por uma linda aldeia toscana, quando de repente recua e disse, mas isso não é realidade, é uma pena. E então tudo se desmanchou diante de você. Ou fazendo esses trabalhos, acabou julgando duramente, por um crivo axiológico, dizendo, mas isso está me alienando, isso não está me ajudando naquilo que eu mais preciso. Quando, aliás, você só estava fazendo isso exatamente para ajudar-se naquilo que você mais precisava. Esqueceu as premissas. E ao fazer isso, desmanchou no ar completamente tudo. Observem, vocês que têm netos, que têm filhos, crianças pequenas, aproximem-se. Olhem a mãozinha desenhando. Olhem o toque da pele no papel, no lápis, a inclinação do corpo, o olhar para aquilo que ela está fazendo. A autora, a professora Rosa, nos diz que todo o corpinho da criança participa, ela está inteira ali. Se você disser para ela que ali está o desenho, do outro lado está as mãos, os olhos e o corpo da criança, para a criança muitas vezes isso não tem sentido nenhum. Tudo aquilo ali é um amálgama. Agora, ainda que aqui no sul as temperaturas estejam muito baixas, hoje a gente tem 13 graus e teremos uma noite muito bonita e fria aqui no sul, mas já temos muito daquele vento, daquela brisa, daquele ar da primavera. E, por vezes, uma pessoa caminhando num desses jardins da primavera, observando as borboletas, amarelas, azuis, indo de um lado para o outro, os pequenos pássaros dando seus voos sobre o lago, tudo isso que a pessoa está vivendo é ela, é com ela, é dela. Até que um critério de julgamento ou outra coisa lhe diz, não, não, você não é o lago, você não é o pássaro está lá, você está aqui. Essas diferenciações têm seus lugares, claro. O que se está colocando é apenas a ordem nessas coisas. Quando isso tem lugar, quando isso não tem, de que maneira exercitar isso, quando isso não é didático, quando é promissor, e os 10 mil outros pressupostos que vão da ética aos fatores da racionalidade. Não é? Agora, a pessoa ter a fluência, ter o arbítrio, e cada vez mais o endereçamento, o direcionamento para essas coisas, tal qual alguém que chegou em casa e depois do jantar pega o seu violão, vai até a varanda e entoa uma linda canção antiga que há muito tempo não ouvia. Essa fluência. A professora Rosa nos diz, o desenho da criança abre mundos novos para ela mesma. Assim sendo, cabe primeiramente a ela, criança, definir formas e cores, bem como atribuir valores e significados à sua criação. Bem, após esse apanhado geral, a professora Rosa acha muito importante que, desde a idade pré-escolar, toda a aprendizagem para ela, para a autora, é muito mais ativa do que passiva. Ela nos chama atenção para os aspectos cognitivos, perceptivos e nos chama a atenção para a forma de contato com esses elementos via história. Via história. Olhem, vocês que são pais, que são educadores, sabem perfeitamente o que acontece quando a criança vive num lar hostil, no qual os pais brigam, no qual há gritos, há desavenças, desamor. Vocês sabem muito bem o quanto isso pode ter reflexo no desenho dessa criança, desde as cores, desde a construção, desde a eleição dos personagens e como eles vão interagir. Como sabem também, provavelmente, o que afeta o desenho de uma criança quando ela vive num lar no qual o amor, o respeito, as conversações são a tônica. Isso, para vocês que trabalham com educação infantil, é bastante evidente, é bastante compreensível, não é algo que destoa, mostrando que o desenho não está desindexado dos restantes dos fatores da vida de uma criança. Mas, claro, não sabemos exatamente quais fatores se ligam a quais, precisamos pesquisar, e a própria autora nos diz que a história, nesse caso, é importante. Nas palavras dela, ela coloca assim: os professores que conhecem o desenho infantil têm respeito pela criança e permitem que ela seja protagonista dos seus trabalhos. Bem, isso, o que que é ser, não é, protagonista do seu trabalho? É dizer para a criança: pinte o que você quiser, desenhe o que você quiser? Ah, ok. E se a criança resolver, como a colega colocou há pouco, desenhar fora do papel, desenhar na parede da escola? E ela estará exercendo protagonismo. Mas é esse tipo de protagonista que a professora está querendo fomentar? Ou há parâmetros? Se há parâmetros, esses parâmetros por si somente já não tiram a possibilidade da criança ser protagonista? Haveria um espaço no qual poderíamos deixá-la para que ela possa ali dentro fazer suas construções? Qual seria um espaço amplo o suficiente para não restringir o fato dela poder ser protagonista? Ou é interessante que no processo de socialização ela já aprenda os limites que a vida naturalmente colocará para ela? Seja como for, a autora acha que, tanto quanto possível, a criança deve sim ser protagonista. Em filosofia clínica, para uma criança ser protagonista, é muito interessante, sim, conhecermos um pouco dela e da família dela, do contexto no qual ela vive. Mas vejam como isso evoluiu. Olhem como a autora coloca. O interesse pelo desenho infantil e sua valorização são recentes na história do ensino e temos muito pouca documentação de desenhos infantis antigos. Conhecer a história do ensino do desenho para as crianças muda a nossa concepção do grafismo infantil contemporâneo. O desenho que abordamos é aquele que hoje identificamos como produção artística autoral da criança. Nesse sentido, considerem que algumas crianças desenharão para aprender, algumas desenharão para corrigir problemas, algumas desenharão para complementar aspectos da vida delas, outras para criar mundos paralelos, que às vezes implicarão numa fratura com o mundo onde elas vivem socialmente, com seus pais, irmãos e amigos, e assim sucessivamente. Aqui o acompanhamento do educador, o acompanhamento do filósofo clínico, nesse processo de construção é maravilhoso. Veja, se você tem um neto, uma neta, um filho, uma criança sob a sua tutela, 6 aninhos, 8 aninhos de idade, e você sabe que ela tem uma forte inclinação para a poesia, Ela gosta de pequenos animais como coelhos. Ela gosta de cuidar dos bichinhos. Há crianças que se ocupam de outras coisas, gostam de carrinho de ferro, gostam de construir tijolinhos e arrumar coisas. Algumas gostam de bichinhos, ok? Se você sabe que ela tem inclinação para isso, se você sabe como ela constrói certas coisas. Há crianças que querem, algumas nos dão canetinha e dizem para a gente, olha, pinta comigo, não é? E dão um cantinho da folha para a gente pintar. Outros não querem de forma alguma. Eles vão pintar. Alguns comentam que pintam. Ainda nos colocam nos desenhos. Outros não, não comentam e também não querem explicar seus desenhos. Isso é acompanhar. Alguns se assustam com seus desenhos. Outros riem, ficam encantados com seus desenhos. Acompanhar com filosofia clínica esses elementos significa que, se, entre outras coisas, se sabemos que a criança pode construir mundos ali, sonhar, arrumar coisas, inclusive interagir de tal forma que às vezes problemas graves familiares ali se equacionam ou encontram outras disposições, podemos utilizar isso também de maneira clínica. A autora diz que isso é possível desde a metade do século XIX. Vamos acompanhá-la nas palavras dela. Na segunda metade do século XIX, passou-se a reconhecer que a criança não precisa copiar desenhos de adultos, nem treinar habilidades para conseguir alcançá-los e fazê-los exatamente como são. Na escola moderna, cuja didática do desenho visava a autoexpressão, buscou-se a defesa dos modos possíveis de manifestação da criança e das transformações nos desenhos ao longo do seu desenvolvimento. A ideia do desenho infantil na educação moderna acompanha os estilos dos movimentos artísticos de cada época, que desde meados do século XIX, a partir do impressionismo, do expressionismo e de outros movimentos modernos, não querem reapresentar o real nas imagens da arte. O que vocês sabem, não é? Não vamos nos ocupar de elementos que já vimos em outras aulas. Ela prossegue dizendo, hoje, prender uma criança à representação do que é real, isso é colocá-la aquém de suas possibilidades, em um duplo sentido. Primeiro, por desconsiderar seus modos de desenhar e por afastar seus desenhos da arte como é concebida na contemporaneidade. O desenho da criança dialoga com a arte adulta, não para copiá-la, mas para dela aprender a assimilar conteúdos artísticos. Ok? Ainda assim, lembrem, algumas crianças apreciam a copiar. Não é? Elas, inclusive, observam como a gente faz e tentam fazer o mais próximo possível. Chegam a colocar o desenho do lado do nosso, para comparar o desenho. Algumas se desenvolvem dessa forma. Há lugar no mundo para ser assim. Não é? Isso não implica em maior ou menor... não implica em qualquer demérito fazer esse tipo de elemento. Mas em filosofia clínica será fundamental, sim, observarmos para onde se movimenta essa criança, existencialmente falando. Não é? Qual é a trajetória, para onde ela tem percorrido. Bem, a professora Rosa coloca aqui os cinco momentos conceituais do desenho infantil. Em filosofia clínica, nós nos afastamos muito desse modo de enquadramento das coisas. Não se trata de ser melhor, pior, mais certo ou mais errado. É apenas algo muito diferente. Nós não temos essas escalas, essas composições, esses elementos. E nem etapas de desenvolvimento. Isso não existe em filosofia clínica. Não é? Algumas pessoas fazem garatujas para a vida inteira. Alguns precisam ficar muito velhos e se desenvolver existencialmente, entre aspas, E depois de adultos, aí eles parecem que adquiriram e se deram o direito de pintar cubos, quadrados, em qualquer ordem, e fazer desenhos cubistas, e aí se sentem à vontade. Não há propriamente aqui uma linha de desenvolvimento, ok? De habilidades, de funções. Isso, quando nós falamos de outros elementos concatenados com a sociedade dos homens, por métricas e convenções, ok, aí está tudo bem. Mas fora disso é muito complicado falarmos desses aspectos. A autora nos traz vários e importantes pesquisadores da área, como Piaget, não é? E ela diz: um grande legado de Piaget, diz a professora Rosa, é ter dado voz e ação às crianças para saber o que pensam, como pensam e como suas ideias regem suas ações e proposições. O desenho é uma proposição poética, desde a infância até a idade adulta. O que muda são os procedimentos e os resultados. Ah, de fato, Piaget foi um dos notáveis pesquisadores, né, que deu passagem, ele passou a observar e a interagir com crianças, como mais ou menos o Malinowski fazia com os índios, não é? De uma maneira respeitosa, tentando se integrar ao sistema, ao esquema que estava em andamento. Eu vou fazer uma pausa para que vocês coloquem colaborações sobre isso que vimos aqui hoje. Agradeço a colaboração de vocês e quero convidar a ouvir três canções. Uma a gente vai ouvir agora e as outras duas mais para frente. Vamos ouvir então a primeira na interpretação do Toquinho. Vamos a ela.
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque uma casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali, mas era feita com muito esmero. Água dos burros, número zero. Mas era feita com muito esmero. Água dos burros, número zero.
Na composição do Toquinho, observem as marcações do discurso, as marcações da narrativa, e quando sequer temos essas marcações, como a criança, na fluência dessas construções, como ela pode ir tão longe, como ela pode ultrapassar elementos lógicos, elementos linguísticos, elementos que aprisionam uma época. Claro que não estamos pregando aqui uma maneira completamente irresponsável de forma alguma. Todo o tempo a nossa responsabilidade é grande, o nosso acompanhamento é grande, a nossa orientação, estar junto com a criança, não é? Ninguém vai dar vazão a esses elementos colocando em risco elementos fundamentais. Evidente que não, há parâmetros aqui, que são os limites da nossa época, da nossa aprendizagem, de nós mesmos quanto a tudo isso, não é? Mas numa conversação entre muito do que temos trabalhado aqui em imagens, verbos mentais, uma área segmentada dentro da filosofia clínica, observem quanto dos nossos estudos também diz respeito a uma tentativa de voltar a uma fluência que já tivemos, de recuperá-la. Não seria interessante se, ao invés de trabalharmos dessa forma, também pudéssemos trabalhar no sentido de educar crianças e propiciar a elas que elas não precisassem perder essa fluência? Teriam, algumas se interessariam em usá-la, outras não, fariam até achariam chato, abandonariam, e não é? Mas pelo menos a oportunidade de poder se desenvolver por um caminho assim, não é? Criando esses elementos que vão muito longe. Bem, na obra, a professora Rosa nos coloca inúmeros desenhos como ilustrações das crianças, da organização, do desenvolvimento delas. Então, muitas páginas adiante, ela nos chama a atenção para aquilo que é e para aquilo que não é um desenho infantil. Então, ela nos diz, quando a criança desenha, ação, percepção e imaginação estão juntas. Vou repetir, ação, percepção, imaginação. Ou seja, senhores, estamos diante de um pequeno mago dos exercícios por imagens, de um pequeno erudito do exercício por imagens, não é? De um pequeno mestre dos exercícios por imagens, que tem às vezes 6, 8 anos de vida. E ela prossegue dizendo, corpo, inteligência, conhecimento das experiências de desenho anteriores se encontram afinados com o que está sendo desenhado. O corpo todo participa. Olhos e mãos são partes importantes, mas não funcionam sem a dinâmica do corpo como um todo. Movimentos de ombros, braços, pescoço, quadris, coluna vertebral, pernas podem ser observados nas crianças que desenham. E essa constelação se modifica a depender da posição e da materialidade dos suportes e dos meios dos quais a criança faz uso. Mas o desenho infantil autoral não avança apenas como uma ação da criança que leva a outra, e assim sucessivamente, de modo autodidata, espontâneo e natural. Na prática, o desenhista é desequilibrado pela ação educativa intencional, por outros desenhos que observa de crianças e adultos, e ainda pela intenção, pela interação com outros enquanto desenha. É maravilhoso isso que a Rosa coloca, porque nos mostra também esse processo dinâmico de construção e suas modificações ao longo da vida, os interesses que vão e vêm, os afazeres de tantas ordens, né? E como a criança vai conversar isso com seus desenhos quanto a esses elementos. Lembrem, nós trabalhamos com filosofia clínica. No nosso trabalho não há uma indicação expressa de utilize o desenho, utilize as imagens, ganhe influência, construa conectivos, acesse mundos e pontes. Claro que não há isso. Mesmo porque seria indefensável do ponto de vista de uma fundamentação se agíssemos dessa forma. O que podemos fazer é propiciar à pessoa um desenvolvimento e ela escolhe, não é? Conheço muitas pessoas que recuaram, deixaram de lado fotografia, pintura, desenho, optaram por música. Ok, é uma outra maneira, propicia outras estradas, às vezes até as mesmas estradas de um outro modo. Não é? Outros recuaram, não tem mais a música, não tem mais isso, mas tem a matemática, ou tem outros elementos. Não é? O desenho é apenas um desses elementos, um dos elementos de semiose para desenvolvimento desses fatores. Claro que há muitas aqui coisas a considerar. Por vezes uma criança desenha, sabe fazer belíssimos desenhos para os nossos padrões de época, de florestas, de flores, é elogiada por isso, e aí afeta seu desenho, sempre fazendo daquela maneira, troca sua etapa de construção e liberdade por outras coisas que a sociedade dos homens lhe dá, e aparentemente sendo um grande mestre na arte do desenho, na realidade ela é simplesmente alguém que está dentro de uma gaiola, presa, sonhando em se libertar, mas já não sabe mais às vezes como fazer isso. Por estas e por outras situações, é que essa advertência que vem agora é muito importante. Observe o que a autora escreve nessa parte. Ela diz assim: cabe aos professores promover situações e propostas de ação para que o aluno estabeleça relações entre seus desenhos e os desenhos existentes, tanto de crianças como de artistas. Olhem, não é uma tarefa simples que ela coloca na mão de um professor, não é? Ela diz que há muitos equívocos aqui na educação e na interseção entre professores, alunos, quanto a isso. Ela diz assim, ó, um outro equívoco constante são as exposições de desenho para os pequeninos que exigem que coloquem as cores das coisas, como nelas são vistas, as cores certas, quando nem a criança e nem os artistas modernos e contemporâneos escolhem fazer seus desenhos deste modo. Sabe, dizer para a criança, olha, você tem que fazer a casa assim, cadê o telhado? Essa pessoa que não tem pés, não tem braço, não tem sapato, e aquela outra ali, olha, ela está no meio da rua. Essas imposições, a autora diz, colocando o que é o certo, o que é o errado, como se a criança não tivesse discernimento para aos poucos, por ela ir descobrindo, inventando esses espaços, não é? Mais adiante ela diz, se os professores cometem equívocos e não propõem boas aulas do desenho, a ação da criança será de submissão aos enunciados. Professores que são desenhistas precisam saber separar seu desenho do desenho da criança. O papel do professor é ser um marco que regula as atividades da criação. Bem, assim pensa a professora Rosa, não é? Nós já vimos que dentro do espaço em filosofia clínica, questões como essa às vezes alcançam outras proposições. Por vezes, o professor deixa de ser professor para se tornar o desenho da criança. Então, é nele que ela desenhará. E desenhará como? Às vezes, sem lápis. Às vezes, sem caneta, sem papel. Desenha imaginando. Então, a criança olha para a professora e ri. E diz, professora, esse chapéu é muito engraçado. E a professora, percebendo que a criança está desenhando desta forma, pode interagir. Pode dizer, sabia que eu tenho outro que é amarelo, que é muito mais engraçado que esse? Tem até um pompom que cai para esse lado aqui. E aí a criança ri, só de imaginar esse outro chapéu que a professora tem. E pede para trazer. E a professora diz, não sei se eu tenho ainda, eu guardei em algum lugar, só uso no inverno e tal, mas vou tentar achar o chapéu. Por vezes, o espaço do desenho ultrapassa a dinâmica do papel e a criança desloca facilmente para fora. São ambientações que ela faz na base categorial. Seguir isso, quando você tem uma interseção com a criança, se torna mais tranquilo. Você até percebe que a criança está fazendo isso. São aquelas crianças muito inventivas, sabe? Você está num engarrafamento. E a criança diz para você e fala, ah, mamãe, se esse carro fosse um barco, a gente já podia ter navegado por cima de tantos carros e estar lá na frente. A mãe pode entrar nesse espaço de desenho que foi proposto pela criança, ela conhece os limites, ela sabe até onde ir com a criança, sabe como fazer movimentações e propostas dentro disso. E se, por exemplo, apenas um exemplo, a mãe poderia dizer para a criança, se esse carro fosse um barco, minha filha, qual seria a cor da nossa vela? Ou não teria cor nenhuma, ou não teria nem vela? E a menina se encanta, diz, teria sim, teria uma grande vela azul, ia se confundir lá com um céu tão bonito que seria. São espaços de construção. Você, por favor, isso é muito interessante e oportuno que a gente considere que o desenho não precisa ser apenas um papel com caneta, etc. Alguns pintam muito melhor sem papel, sem caneta. E até precisam que o papel e a caneta se afastem com o tempo. Outros não. Vão precisar de cavaletes, telas, pincéis. E aí vai. Vamos ver uma segunda canção que mostra um pouco disso que a gente está falando. Eu já coloquei essa segunda canção em outras aulas nossas. Vamos só então revisitar um trechinho dela.
Uma folha qualquer desenha um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão me dou uma luva. E se passo chover com dois riscos tem guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul vão com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela branco navegando, é tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grena tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, indo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer desenha um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar num segundo. De um simples compasso, num círculo eu passo o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali, logo em frente, a espera pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, se colorirá. Uma folha qualquer desenha um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. De um simples compasso no círculo eu faço um mundo que descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá.
Após essas ilustrações, vamos prosseguir um pouco mais. Hoje, na pedagogia infantil e no que se refere sobretudo à arte, muitas barreiras desapareceram. Temos outros problemas, mas antigas barreiras já em muitos lugares não são mais vistas. Vamos ver como a professora Rosa nos coloca esses elementos. Ela diz assim: dividir o desenvolvimento do desenho em fases, por exemplo, caratuja, esquema, pré-esquema, realismo. Fazer isso para observar suas transformações é uma abordagem superada, que foi praticada até os anos 1980. Hoje, se sabe que todas as crianças podem desenhar, mas existem múltiplos pontos de partida, de passagem, de chegada no desenvolvimento do grafismo, que também são regidos pelas culturas. Os pesquisadores norte-americanos, essa constatação ela é bem Muito curiosa. Olhem o que ela escreve nessa parte. Os pesquisadores norte-americanos dos anos 1980, Marjorie Wilson Brandt, juntamente com Hurwitz, bem nos lembram de que certos desenhos infantis da figura humana, como o rosto com nariz de perfil, feito com dois olhos de frente, desapareceram da produção dos desenhos das crianças no mundo inteiro. E isso é datado da primeira metade do século XX. As teses desses pesquisadores, dos Wilsons e de Hurwitz, reiteraram dois pontos. As imagens que as crianças fazem, elas tomam de empréstimo de outras imagens que já existem e as transformam. Exemplificaram esses autores mostrando desenhos de crianças com pouco acesso à influência de estilos gráficos de outros desenhistas, como crianças e adultos, apontando as limitações e o empobrecimento de seus grafismos. Ela coloca inúmeros outros pesquisadores aqui que mostram como é importante esse contato para a criança poder construir esses elementos de mundo. Em tudo isso, e essa é uma parte da obra belíssima, na qual a autora mostra a relevância da interseção nossa com as crianças, o cuidado que temos que ter, a responsabilidade que temos, que não é pequena. Olha, se vamos dar passagem à construção de mundos e vamos possibilitar que, com esse dado de semiose, a criança possa mais tarde, se for do desejo dela, fazer desde meditações por semioses cruzadas, desde construir pontes, desde unificar, destituindo elementos que separam o mundo objetivo do mundo subjetivo. Já imaginaram a responsabilidade que é isso? É muito grande, não é? E a autora nos mostra isso a partir destas palavras, também destas palavras, não é a única vez que ela faz isso. Ela nos diz assim: o acolhimento ou recepção e o incentivo ao desenho por parte do professor são mais importantes do que se pode imaginar. Se o desenho é feito em situação escolar, é um ato de aprendizagem. Por isso, deve ser objeto do trabalho de cada professor. A relação que o professor estabelece com cada desenho é essencial para a criança. Seu interesse e a relação afetiva calorosa importam para a criança quando mostra o desenho ao professor. É uma das partes muito bonitas e poéticas da obra da autora, da professora Rosa, que nos chama a responsabilidade, não é? Porque, vocês sabem, às vezes o professor tem uma boa interseção com o aluno, eles têm uma proximidade, mas ele utiliza isso como forma de coerção, de censura, coibindo certos desenvolvimentos naturais da criança. Então, isso por si só, não é desatrelado dos elementos, traz sim uma preocupação, mas a autora coloca muito claramente que isso é feito dentro do âmbito do papel existencial de professor, né? Frente a um desenho, diz a autora algumas páginas adiante, nunca deve-se perguntar ao aluno: o que é isso? Essa pergunta conduz a um tipo de resposta que precisa definir algo que foi desenhado, e muitas vezes a criança não quer traduzir o que fez em palavras. Uma criança firme pode descartar a pergunta com astúcia, respondendo: eu quis fazer uma coisa invisível para você. Tal manobra do aluno justifica a inadequação da pergunta. E ela diz que há casos em que a criança, por exemplo, uma criança muito tímida, pode inclusive se afastar de tudo isso, não é? Ou pode começar a afetar maneirismos de maneira a poder desenhar o que ela precisa desenhar. Então, a professora Rosa, nessa obra, oferece alternativas. Vamos ver o que ela oferece como alternativa ao invés de ficarmos interrogando a criança no sentido de limitar e pesar os conteúdos, ela disse: ao invés de perguntar o que é isso, pode-se pedir ao aluno que fale sobre seu trabalho. Essa é uma boa orientação na recepção dos desenhos, mas não pode ser repetida sempre. O professor deve se relacionar positivamente com o desenho do aluno, como dissemos, buscando referências no processo de aprendizagem de cada um. Quando o aluno já falou sobre seus desenhos, são positivas afirmações do professor como estas, abre aspas: "Puxa, como seus dinossauros estão mudando, hein? Que bacana, você gostou do dinossauro de hoje? Vá buscar o de ontem para que a gente veja os dois juntos." Em outro lugar, ela diz: "Documentar os trabalhos é fundamental. O portfólio, ou seja, o conjunto de produções materiais ou virtuais, a pasta de cada um, é uma extensão do aluno. Ele identifica a importância do conjunto de seus trabalhos, que serão compartilhados com seus familiares." Ela frisa muito esse aspecto de como a gente, que hoje temos mídias digitais, então podemos arquivar com grande facilidade, não é, a produção das crianças. Isso oferece um mosaico importante da travessia delas. A explicação é a seguinte: como a identidade artística, palavras da autora, vai se construindo aos poucos, o portfólio é um instrumento importante para compreender essa construção, porque valida a memória do conjunto da produção de cada aluno. A socialização dos portfólios, pastas ou conjuntos de desenhos digitalizados de cada aluno, com todos na sala de aula, é um momento rico de aprendizagem do desenho, tão importante quanto desenhar lado a lado com os colegas. Muito bem. Existem os maneirismos de época, as afetações de época, e isso nem sempre é algo fácil, tranquilo de se trabalhar no que concerne aos desenhos e crianças. Olhem, vejam, por exemplo, com adultos, em alguns exercícios avançados que fazemos com percepcionar, roteirizar, busca em direção ao desfecho, lembram o que acontece às vezes? O colega já parte de um estereótipo social. Nas suas meditações por semioses cruzadas, ele já parte de um referencial pronto que nem lhe diz respeito, que ele toma emprestado por achar que isso é o usual. Pois isso, quanto às crianças que estão aprendendo e na fluência que elas têm com imagens e desenhos, pode se colocar muito a perder. Vamos às palavras da professora Rosa sobre isso. Ela diz: o desenho estereotipado, aquele que se repete sem transformações, é fruto da estagnação da criança em uma fórmula que lhe dá segurança, indica falta de processo criativo e pode surgir na educação infantil. Löwenfeld já apontava isso em 1947. Fatores como insegurança do desenhista, exigência equivocada de adultos, irmãos mais velhos tomados como modelo, colegas julgados como melhores desenhistas por professores e crianças, professores que propõem cópias de desenhos e preenchimento de desenhos com cores pré-determinadas, falta de incentivo adequado em casa, orientação equivocada na escola, são algumas ocorrências que levam à estereotipia. Para o professor, interessa saber como tirar o aluno desse condicionamento. Tarefa nem sempre fácil, né, pessoal? Ainda mais um país como o nosso, na qual nós temos restrições de tantas ordens nas nossas escolas, desde da política educacional do nosso país até, não é, um país que manda recolher livros, que faz medidas que deixam os professores com o coração na mão. quer dizer, nós temos muitos problemas educacionais e, claro, tentamos ainda assim, não é, alcançar a alma humana nos seus processos de caminhada, de desenvolvimento. Ela fala que o artista e educador austríaco Franz Zizek, responsável pela criação do primeiro ateliê de arte para crianças em moldes modernos, entre outras possibilidades, indicava o bordado, uma técnica comum naquela época, para a criança que estava insegura e sem ideia para o desenho. Hoje, temos muitas alternativas, entre as quais o próprio bordado, como modalidade de desenho para crianças e educação infantil. Lembrem que hoje é tão variado, tão amplo os recursos em torno disso, não é? Se uma criança, por exemplo, houve um problema nas construções por desenhos que fez com que a criança se desencantasse e se afastasse disso, quebrando esse dado de semiose, não é? Isso não quer dizer que por música, por bicicleta, por plantar lá na horta da escola ou qualquer outra, há muitas outras possibilidades, não é? De verificarmos. Às vezes é o próprio dado de semiose impeditivo. O próprio desenhar se torna para a criança desinteressante. Ela prefere um outro dado de semiose. Vamos atrás, vamos ver. A alma humana é muito ampla. A professora Rosa nos chama a atenção para o caráter impositivo do professor, que ainda alcança os nossos dias em muitos casos. Ela diz assim: se os professores criticam negativamente os desenhos das crianças, na maioria das vezes é porque os julgam imperfeitos. Expressam isso aos alunos, gerando sentimentos de insegurança e incompetência. Classificam os desenhos como feios ou bonitos na frente de todos os colegas, desqualificando o aluno e rotulando-o como incapaz de desenhar. A crítica negativa e pejorativa precisa ser evitada em todas as situações e não será diferente com o desenho. Bem, ainda que ela coloque assim, vocês sabem como é difícil, às vezes, na escola, até por hábito cultural, nós nos afastarmos disso, não é? Por vezes, um aluno nos traz um desenho belíssimo para os padrões de época, e ainda que a gente não diga com palavras, o nosso corpo, o nosso rosto, a nossa alma nos vai dizer isso, vai nos conciliar com isso. E será dito de outra forma. E para algumas pessoas, infelizmente, o nosso encantamento com um outro desenho que não o delas pode fazer com que desanimem. Pode. Isso são questões da vida, existenciais, e é muito improvável que consigamos uma métrica perfeita, mesmo porque esse tipo de situação já nem é restrito ao ensino, vai muito além dele, vai por um padrão social, mecanismos profundos de uma base categorial como a nossa. Vou desligar o gravador para que os senhores coloquem questões, considerações sobre o que vimos até aqui. Após, então, as considerações, vamos prosseguir para o final dos nossos trabalhos de hoje. A professora Rosa trata muito da questão também da criança lendo aquilo que ela constrói. Eis um dos aspectos interessantes, não apenas no âmbito infantil, mas entre os adultos que trabalham com imagens, que trabalham com verbos mentais. Muitos que constroem não têm interesse em ler o que fazem. Eles não constroem sequer para eles. É muito importante verificarmos a relação entre isso que ocorre e a pessoa. Por vezes, aquele que constrói a arte se dissocia dela. Ele constrói algo para fora de si, para longe. Outros constroem a arte dentro deles. Então, o aspecto material de dizer, mas o papel está lá longe, você aqui voa lá no meio da sua prateleira de muitos desenhos, Isso é apenas um elemento protocolar. Para algumas pessoas não há essa diferenciação. O papel nunca vai sair dela. Ainda que ela tenha colocado, desenhado e guardado lá na prateleira, está dentro dela. Aquilo é um elemento de construção e eu sei que às vezes é bem difícil acompanhar esses desdobramentos, não é? Porque fomos educados desde cedo e acreditamos nisso. Se eu desenho algo e depois vou até uma prateleira e guardo, eu estou aqui, este algo está lá. Estamos dissociados, somos criaturas, entidades diferentes. É difícil entender que é preciso dar essa construção e arquivar lá para que isso fique sempre dentro de mim. A maneira de ficar dentro de mim é guardar lá na prateleira, né, dentro das coisas que eu guardo de desenho. A maneira como a alma humana se estrutura é muito ampla, então há de todo tipo de situação. Mas vamos ver como ela coloca os elementos da leitura em torno da imagem que a criança faz. A professora Rosa diz: a criança desenha e simultaneamente observa o que faz. Esse tipo de leitura do próprio desenho é fundamental, tanto na sua execução como para a memória visual dos desenhos feitos. Como vimos, ao realizar outros desenhos, a imagem que a criança tem dos anteriores é um aspecto que originam sua ação. A criança também lê o próprio desenho, e se solicitada no contexto da sala de aula pelo professor ou por seus pares, ela pode falar sobre o trabalho que fez. Nesse momento, ela o lerá para ordenar um discurso sobre ele. E é aqui, neste contexto, que ocorrem outras coisas. Por vezes, ao fazer isso, a criança faz um novo trabalho sobre o trabalho feito. Coisa que ela só vai descobrir que fez quando pegar novamente papel e caneta e lápis e fizer um outro desenho. Ela vai descobrir, às vezes, que por ter falado e explicado o seu desenho, na verdade ela não estava detalhando para as pessoas o que ela havia feito, ela estava já fazendo um novo desenho ao fazer isso. Outros perceberão que ao fazerem isso, eles destroem o próprio trabalho que fizeram. Não era para ser explicado, era só para ser vivido como ele estava. E assim, sucessivamente, ad eternum ao infinito, para cada pessoa, isso será de uma forma. É importante que se descubra como é, não é? Para cada criança, para cada... Alguns não gostam de expor seus trabalhos, não é? Não gostam de colocar em exposições, competições, de forma alguma. Lembrem, cada pessoa é única, não é? Algumas páginas adiante, consta: na escola, ensinamos a ler imagens para a criança aprender a vê-las, a reconhecê-las e a pensar sobre elas. A reflexão sobre desenhos na educação infantil aproxima o aluno das imagens, ajudando-o a desenvolver um discurso sobre elas por intermédio de diferentes linguagens, como a fala, o desenho, o gesto. E é por isso, senhores, que nós, agora adultos, décadas e décadas depois de episódios como esse que vimos aqui, no qual nos ensinaram a ler imagens, disseram: uma imagem você lê assim, uma imagem você compreende assim. É que muitos têm dificuldades imensas, porque aprenderam a ler de uma maneira que não tem nada a ver com eles. Olhem, é como uma pessoa aprender música, mas aprender música, por exemplo, valsa, quando para ela a valsa não é a forma musical, o modo musical de expressão, não é um elemento de semiose, de expressividade, para ela não era para ser a valsa. Ela até consegue fazer algumas coisas, mas parece que sempre a maior parte fica de fora. Alguns, mesmo tendo fluência com imagens, mesmo tendo aprendido muito, a trabalhar com imagens usam as imagens de uma maneira que não tem a ver com eles. Parece que ao utilizar acabam criando mais conflitos, mais elementos dilemáticos e muito menos aquilo que de fato procuravam quando usaram as imagens. Eu vou dar alguns exemplos, ok? Olha, alguns, quando se educaram com as imagens, isso muito cedo na escola, em casa, aprenderam que imagem é aquilo que traduz a verdade. E a verdade é a realidade. A realidade é o que é factual. Aquilo que você vê no mundo quando você olha, por exemplo, uma revista que traz fotos de crianças passando fome, guerras, misérias, etc. Então, quando a pessoa vai procurar usar imagens para construir coisas, naturalmente, sua alma domesticada, sua alma se dirige diretamente para esses fatores. E se você fala para a pessoa, vamos construir imagens diferentes, mais promissoras, brandas, amorosas, esperançosas, a pessoa diz, mas isso é que você está falando é alienação, é utopia, é perigoso. As imagens não se devem, a gente tem que ficar nas imagens verídicas, verossímeis. É assim que alguns farão. A educação, nesse caso, há todo um processo, é que o caminho será pelas imagens, há todo um processo, todo um trabalho a ser feito aqui, e às vezes muito, muito forte, muito profundo, muito distante. Professora Rosa, algumas páginas depois, nos diz: muitas crianças no final do final da educação infantil conseguem dar início à classificação das imagens, percebendo nelas, além de alguns atributos comuns, características que as reúnem e as diferenciam. De fato, é o que nós, como professores, vemos, não é? Tomara, e com o trabalho com crianças, com educadores, com professores da educação infantil, que consigamos, num trabalho de colegiado, envolvendo pais, professores, comunidade, conciliar termos e alcançar que crianças consigam ler, mas fazer leituras com liberdade, fazer leituras nas quais elas possam modular, crescer, não é? Com o coração inspirado para ir além do discurso de uma época. Não é tarefa tão simples, exige muito trabalho para se alcançar esses elementos, não é? Na sala de aula, escreve a autora, temos que variar os procedimentos de orientação de leitura e as imagens apresentadas aos alunos. A leitura da imagem pode ser oral, corporal, musical, desenhada, esculpida, fotografada, com acréscimo de objetos, etc. A leitura da imagem silenciosa é feita individualmente. Já a realizada em voz alta inclui outros ouvintes na sala do leitor. Nela, o aluno lê para si e para outros destinatários, como seus colegas e professores. A leitura corporal da imagem pode ser de muitos tipos. Por exemplo, caracterização de personagens, por imitação recriadora do que se lê, e referir-se às partes ou ao todo da imagem. A imagens figurativas ou abstratas, antigas, contemporâneas. É um mosaico que vai sempre, provavelmente, cada vez mais crescer, não é? Nesses estudos que fazemos. Para aqueles que acessarem, comprarem o livro, e recomendo a leitura na íntegra deste texto, que é belíssimo, peço atenção para dois capítulos. Um é a criança joga e projeta enquanto desenha, esse capítulo, e o outro é criação didática no ensino do desenho. Criação didática no ensino do desenho. São dois capítulos que nos acompanham de perto nesses trabalhos que realizamos. Convido vocês agora a ouvirmos como encerramento mais uma linda canção, que vai interagir imagem na forma de flor e de afetividade, e depois nós fazemos as nossas conversações finais.
Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. O amor esperança de saber o que é o amor em cada flor. Ninguém sabia me dizer, eu já queria até chegar, quando o velhinho com uma flor assim falou de amor.
Muy bien.